Mas aí a gente indica o pessoal assistir o filme, né? Que ele vai passar, se eu não me engano, amanhã. Vocês me corrijam se eu estiver errada, mas ele vai ser exibido amanhã. Então acho que vale a pena a gente reforçar aqui, né? Para quem está nos ouvindo, a participação do padre realmente é muito importante. Para quem é de Curitiba e não conhece o trabalho do padre Júlio Lancelotti, é uma figura importantíssima, né? Para, enfim, que tem ações muito importantes em prol dos direitos humanos e da população de rua da cidade de São Paulo. Tem um trabalho brilhante e faz uma cena muito bonita no filme, na paróquia dele, em que ele reza uma missa em memória da Maia, que é uma personagem do filme Trans, que é assassinada, e o padre recebe então várias trans ali e faz uma missa para elas, e é muito bonita a cena. Não sei se Pri quer comentar um pouco dessa cena, e aí a gente passa um pouco para falar da película, de algumas referências de vocês.
Bom, essa cena do Padre Júlio, eu acho que é uma cena assim que extrapola a ficção, extrapola tudo assim. A gente propôs, conversou, assim, a gente conversou com o Padre Júlio, ele nos recebeu de uma maneira muito afetiva, não só a gente, mas todas as meninas, todo mundo que foi para a igreja, assim, teve um acolhimento assim que eu acho que ultrapassou qualquer questão ficcional, assim, foi um encontro verdadeiro, assim mesmo. A fala dele foi uma fala, foi do coração, assim, não estava escrito no roteiro. Ele falou: "Eu vou falar do coração". Então, embora seja uma fala dedicada à Maia, né, que é a personagem que foi assassinada, mas é uma fala que fala de luta, fala de não ter medo, fala de resistência. Então, não é uma fala ficcional, assim. Acho que é uma. E na hora, assim, foi quase. A gente entrou em transe, assim, com ele falando, que foi num take único, foi uma vez só, e não foi ensaiado. E todo mundo, assim, ficou tocado. A gente chorou muito, assim, nessa cena. Choramos muito, assim. Então, e sempre que eu a fala do Padre Júlio, assim, é um tipo de fala que sempre que eu me lembro, assim, eu levo no coração para me fortalecer mesmo, assim, para me fortalecer nesses tempos que a gente está vivendo, assim, ouvir ele falar, assim, é uma coisa, é uma fala que está sempre viva, assim, né? A fala não, ela não morre, ela não morre, ela não fica demodê. Para mim é isso, e pelo menos essa relação, assim, parece que eu sempre posso ouvir essa cena e esse discurso assim que ele fez, e sempre me dá força, assim. Então
Muito legal, gente. E o filme de vocês, ele foi todo rodado em São Paulo, né? Boa parte dele no centro da capital, em ruas como a Rua do Triunfo, que é considerada um berço do cinema marginal paulistano. Ele tem uma estética e uma narrativa fragmentadas. E eu gostaria, assim, que vocês falassem um pouco sobre as influências de vocês, né? Quais são as influências, enfim, as escolhas que vocês fizeram no filme, de locações, enfim, de narrativa, estética. Queria que vocês contassem um pouco sobre isso.
Bom, eu acho que a gente, na verdade, a gente reverencia, assim, tem como alguns mestres e mestras, assim, claro, além, né, de influências fora do Brasil, mas esse cinema brasileiro, como o Renato também já lembrou, assim, o cinema de invenção, e algumas figuras, assim, que são muito importantes para a nossa formação mesmo. Eu acho que desde a época que a gente era estudante de cinema, mas quando a gente começou a trabalhar, a gente fez algumas mostras de cinema, né? Acho que a primeira, assim, que acabou sendo. Acabou mudando muito, assim, e tecendo algumas conexões importantes para a gente, assim, foi a mostra que a gente fez do Jairo Ferreira. O Renato já estudava o Jairo no mestrado, mas acho que quando a gente fez a mostra, a gente acabou passando vários filmes de invenção e conhecendo alguns cineastas desse círculo, assim. E a gente já sentia uma forte influência do Jairo, essa proximidade, essa coisa de fazer a mostra, de adentrar de uma forma muito, muito próxima e muito intensa nesse universo, assim, tomou uma proporção muito grande, assim, na nossa vida, assim. E a gente sentiu o Jairo nos influenciando em vários âmbitos, assim, da vida, de uma forma muito louca. Nessa mostra, a gente conheceu outra pessoa, assim, que também virou nosso mestre, que influenciou e que nos ensinou muito essa relação de um cinema muito inventivo e transgressor, mas acima de tudo afetivo, assim, que foi o Luiz Rosenberg Filho, cineasta carioca, e o Rô, assim, é isso, assim, nos acolheu como discípulos, assim. Então a gente ia para a casa dele, né, depois que a gente conheceu ele na mostra, começamos a trocar muitas cartas, correspondências, e a gente ia na casa dele no Rio, a gente ficava lá só conversando sobre cinema, assim, e foi, acho que, não sei, assim, eu nunca aprendi tanto, assim, sobre cinema, uma relação, essa relação mesmo, assim, de cinema e vida, que você não aprende quando você tá numa universidade, assim, sei lá, eu acho que é quase, são ensinamentos mesmo que o guru passa pros guris, assim, né, citando o filme do Jairo, assim, que é um ensinamento que, né, que o discípulo tem que aprender com o mestre, assim. Então a gente teve muito isso, assim. E tem outras figuras também desse cinema de invenção, assim, que nos ensinaram, né? E que tem referências no filme, né? No filme a gente filmou com a câmera do Tonati, que é outro grande mestre, né, do Andrea Tonati. A câmera que ele filmou Bang Bang. E pra gente é, né, sei lá, foi também um presente, mais uma desses pedacinhos afetivos que a gente conseguiu colocar no filme, né, a câmera do Tonati, filmar um planinho lá, em 32 planos em 35mm, assim. Então, acho que é um pouco isso, Renato, me cumprimenta aí.
Isso foi uma emoção enorme, porque através do Rô, ele e o Tonati eram irmãos de vida e de cinema, e através do Rô a gente se aproximou também do Andrea Tonati, né, uma figura extremamente generosa, e da Cristina Amaral, e a Cris Amaral emprestou a câmera, que é uma câmera fabricada no início dos anos 60, filmou o Bang Bang em 70, filmou outros clássicos também que o Tonati realizou durante a trajetória dele, então isso foi uma grande emoção. Eu acho que tem essa influência, esse diálogo com esse cinema brasileiro de invenção que a gente ama, né? Jairo Ferreira, Rosenberg, Andrea Tonati, o Carlão Reichenbach, que é um cara que tinha uma coisa com filmar São Paulo também, um olhar para as personagens femininas, né? E que tem também um grau de surrealismo que entrecorta ali os filmes dele. Então a gente bebeu muito nessa fonte, né? E assim, um pouco essa coisa que a Pri falou, a gente pensava isso antes também um pouco, mas eu acho que a gente foi racionalizar mais depois de fazer o filme. É muito essa coisa de primeiro filme que parece que é despejar, colocar todas as referências da sua vida. Então tem muita referência de poesia, né? O Willer, o Roberto Piva, tem muitos diálogos que os personagens falam, e que a Pri, no meio dos diálogos, colocou trechos de poemas, assim, tipo, por exemplo, os personagens estão conversando ali, aí ela olha pro espelho, a Bia, né, que é interpretada pela Carol Castanho, e fala: a cidade não existe, só os encontros são reais. Que, se eu não me engano, é um trecho de um poema do Cláudio Willer, né, Pri? E aí o Willer atua, então tem a música, tem o Arrigo, que traz toda essa questão também dos anos 80, e também tem algumas coisas que a gente bebeu em fonte de outros cinemas que a gente gosta muito, por exemplo, Maya Deren, que é uma realizadora ucraniana, que fez a trajetória dela nos Estados Unidos e Haiti, e é chamada da grande madrinha, assim, do cinema experimental norte-americano, e aí tem umas cenas que a gente bebeu nessa fonte de de Maya Deren e coisas do cinema contemporâneo mesmo, tipo cinema português contemporâneo, tem muita coisa que a gente ama, como um diretor chamado Pedro Costa. Então tem um certo tipo de iluminação, de encenação que a gente tentou beber nessa fonte, mas tudo dentro das nossas limitações, né? Com um orçamento muito baixo. O bom é que nossas influências também, o lado bom é que nossas influências também tinham um orçamento muito reduzido, assim, então dava para tentar.
Ótimo, então vamos falar de orçamento e de película, né? Vocês tinham... Vocês têm um filme que foi feito num edital de baixo orçamento e mesmo assim vocês optaram pela película. Então eu gostaria de entender por que a escolha da película, mesmo sabendo que vocês enfrentariam uma série de desafios, né, nesse processo. Vocês mesmo, a Pri mesmo colocou aqui, né, foi uma loucura. Então eu queria que vocês contassem sobre a escolha da película, o que os motivou a usar essa técnica?
Bom, como o Renato, né, falou um pouco da nossa trajetória, a gente já filmava, né, em película, e principalmente desde que a gente começou a fazer filme junto, a gente só trabalhou com película. Então tem um tipo de linguagem, de pesquisa estética, a gente já vinha fazendo, só que em muito menor escala, né? Filme de 3 minutos, o filme sobre o Willer, né? A propósito de Willer era um pouco maior, porque ganhou edital, então filme de 18 minutos. Mas mesmo assim, eram filmes que não envolviam, por exemplo, takes, assim, porque não tinha o que errar, um filme experimental, mais documental. Então a gente já tinha um tipo de linguagem que a gente se sentia não confortável, porque eu acho que estar confortável é ruim, a gente tem que sempre se arriscar para além, assim, mas que a gente já se sentia, eu não sei, assim, já tinha uma pesquisa mesmo estética, né? E quando foi para fazer o longa, a gente não queria romper totalmente com isso, né? E começar do zero uma outra pesquisa estética, né? Porque trabalhar com vídeos, acho que seria isso, assim. Não que não pudesse ser, ou que, enfim, mas aí a gente teria que começar outra pesquisa estética do zero, e já era muita coisa, e já tinha todos esses poréns, assim. E é isso, outra coisa da película é que é um pouco, eu não sei, assim, é um pouco viciante, assim. É difícil, quando você começa a filmar em película, é realmente um vício, assim, uma coisa muito louca, assim, pelo menos pra mim, não sei se pro Renato, pra gente é muito difícil, né? A gente tá pensando também, a gente quer fazer outro filme, a gente não tem grana, o Renato fica, será que a gente faz um digital? É muito difícil, assim, realmente, assim, eu não sei se é um apego, mas sim, a película envolve várias questões, né? Tem a questão da imagem em si, que eu acho que a aura da película, ela é única, por mais que tenha, que a gente possa pôr filtro, não sei o que, pelo menos pra mim, assim, não é a mesma coisa. Não que em digital não tem uma outra aura, assim, mas a gente tava pensando principalmente que dialoga com esse tipo de cinema de invenção, com esses filmes experimentais, a aura da película, ela é única nesse sentido, assim, eu acho, assim. E tem uma coisa dos processos, né, e esses processos de risco, né? Então a gente filmou o filme todo sem vídeo assist e sem ver o que a gente filmou, assim, né? Porque geralmente no cinema você vai lá, cada diário você vê se o material ficou bom. A gente teve que acreditar, assim, acreditar. E hoje em dia tem filme em digital, tem um visor maior e, né, a gente tava vendo, assim, no visorzinho pequeno, assim. E com poucas latas de película, a gente fazia um take para um e tinha que acreditar, tinha que ter fé que aquilo ia rolar, porque se não fosse assim, o filme não sairia. Se a gente quisesse fazer takes de segurança, o filme não ia acontecer, então a gente não trabalhou na zona da segurança. A gente trabalhou no risco, era um take para um, não tinha take de segurança. Então é o cinema de risco também nesse sentido, assim, né? E fazer o filme todo, filmar as 20 diárias, ter um monte de lata, película vencida, câmera antiga, e acreditar que aquilo ia dar certo, e depois levar debaixo do braço, assim, pra revelar, assim, tudo de uma vez, assim. Então teve muito essa loucura, só que essa loucura, eu acho que transformou muito o set, assim. Era um set que, enfim, né, as pessoas que vêm do set digital falou que é muito mais, às vezes pode ser muito mais disperso. A gente teve que ter uma concentração muito grande, assim, para fazer as coisas darem certo, assim. Era uma concentração maluca, era o silêncio, era... E todo mundo foi entrando nessa espécie de concentração, de ouvir o coração, de carregar o filme. Como a gente não viu que a gente filmava, via pelo visor da câmera, mas depois não via, então tinha muita coisa do filme estar dentro da gente, assim. Né? Então a gente tinha o filme todo dentro da gente, porque a gente não poderia ver depois no final da diária o que tinha rolado, assim. Então o filme começou a viver de uma outra maneira, assim, e eu acho que o processo foi muito louco por causa disso, assim. Mas tá bom, acho que o tempo tá acabando, Renato, quer acrescentar alguma coisa?
Não, a gente poderia ficar aqui falando, né, do filme por muitas horas mais, porque tem muita história para contar do filme, né, curiosidades, essa questão da película, a revelação que vocês tiveram que mandar as latas para os Estados Unidos e teve toda uma agonia aí nesse processo também. Se o Renato quiser falar brevemente, aí a gente já vai para a finalização, né, com as perguntas finais para encerrar aqui.
Não, acho que pode prosseguir, Mari, porque a Pico falou bem sobre a película.
Legal, então tá bom. Gente, para finalizar, eu queria que vocês contassem um pouco como é que tem sido a recepção, né, do filme. Vocês fizeram a estreia mundial no Indie Lisboa, em Portugal, e agora estão estreando aqui no Brasil no Festival Olhar de Cinema. Como é que tem sido a recepção?
Olha, acho que tem sido legal, né? A gente exibiu o filme lá no Indie Lisboa. A gente sabe que uma das sessões lá lotou, assim, então teve um bom público, teve uma boa recepção, assim, até crítica. A gente não conseguiu ir, né, devido às condições que o Brasil ainda estava em agosto, né, e da pandemia e tal. E agora a gente tá exibindo o filme no Olhar de Cinema, por aqui, então é uma estreia nacional, são exibições online, e a gente está gostando muito, assim. Então, né, as pessoas estão vindo falar bastante coisa pra gente. Lógico que não é todo mundo que gosta, que não tem que ser mesmo, melhor né, ter um filme que gostem e não gostem, suscite discussão, enfim. Mas tem tido uma recepção legal, né? E a gente está bem feliz e bem ansioso aí para novembro, que a gente não pode falar ainda, mas já vão ter algumas sessões presenciais, né, aqui em São Paulo também, então, né, que é a cidade que o filme foi feito, então a gente está bem animado com isso. E só para finalizar também, o filme foi exibido sexta no Olhar de Cinema, né, uma sessão online, e vai ser exibido agora amanhã, terça-feira. Ele fica disponível de amanhã, terça, 6 da manhã, durante 24 horas, até quarta, 6 da manhã. Então vocês podem digitar Olhar de Cinema no Google e vão entrar no site e conseguir encontrar o filme lá.
É isso aí, olhardecinema.com.br. O filme passa amanhã, a partir das 6 da manhã. O ingresso custa R$5,00. Se eu não me engano, fica 24 horas disponível o filme para assistir. Vale muito a pena. E eu queria que a gente finalizasse com uma mensagem, né, para os ouvintes. Pri, se você quiser deixar uma mensagem final. E a gente encerra o programa, agradece a audiência, agradece a Rádio Cultura pelo convite. E não deixem de assistir ao filme.
Bom, antes de tudo, agradecer a Mariana pela entrevista maravilhosa, pela oportunidade da gente falar um pouco das nossas paixões. É isso, se deixar a gente falando aqui de cinema, de invenção e película, vai longe. Obrigada, Mari, por tudo. E a mensagem, eu acho que vai um pouco em encontro a mensagem do Padre Júlio no filme, assim, né, que os tempos estão muito difíceis, assim, mas a gente não dá para desistir, assim, não dá para desistir. Eu acho que tanto na vida, assim, e no cinema, né? Porque pensando também no cinema de invenção, no cinema experimental, no cinema brasileiro, às vezes fica muito difícil, assim, muito difícil. A gente, né, tá passando agora por essa aflição de querer fazer um filme, de ter muita ideia e não tá conseguindo, assim, no mínimo de condições, assim. Então, não desistir das lutas, não desistir do cinema, manter a chama do cinema brasileiro vivo, assim, manter a chama do cinema de invenção vivo. É um pouco isso.
É isso aí. Se eu pudesse definir uma palavra, é coragem, né? Acho que o filme é muito corajoso, ele tem vários momentos que passa essa mensagem pra gente, e além de paixão. Então é isso, gente. Obrigada. Foi um prazer conversar com vocês.
Obrigado demais, Mari. Obrigado à Rádio Cultura de Curitiba, Isabel, pelo espaço. Obrigado, Mari, pela entrevista aí. Foi ótimo conversar.
É isso aí, obrigada. Gente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Obrigada, gente.